jovempan.com.br.
Com mixagens do meu amigo Glauco Oliva, de Tatuí para o Mundo. É, que maravilha! Muito boa tarde pra você, hein? Estamos começando aí. Eu que achei essa figura lá em Tatuí. É mole? Estamos começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje, sabe qual é o dia de hoje? Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 26, é isso, Felipe? 26 de abril do ano de 2017. E a partir de agora, em campo, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. É, e o Palmeiras, hein? Palmeiras encara o Peñarol do Uruguai, de olho na liderança do grupo na Libertadores da América. Eu vou transmitir esse jogo na Pan, é no AM 620, no FM 100,9 e começa 21h45. E o Santos? O Santos joga na Vila Belmiro contra o Paysandu pela Copa do Brasil. A partir de 7 da noite, já pela internet, você curte na Pan Santos e Paysandu com o Fausto Favara. A partir das 8, já no AM, não é verdade? 9 horas, todo mundo no FM. Santos joga na Vila Belmiro contra o Paysandu pela Copa do Brasil. E a Pan transmite com o Fausto Favara pra você. E o Corinthians? Corinthians só está treinando, se preparando, treinando, pensando na final de domingo contra a Ponte Preta lá em Campinas. Estaremos lá no estádio Moisés Lucarelli. É, gente boa de Campinas. Estarei lá com Ponte Preta e Corinthians. No São Paulo, Rogério Ceni. Hoje é o Dia Internacional do Goleiro, sabia disso? Rogério Ceni estuda elenco e faz ajustes em períodos sem jogos. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Pan, com a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. Vamos falar do Verdão aqui, o nosso doutor Palmeiras é o Fred Júnior. Vai estar comigo hoje à noite na transmissão de Peñarol e Palmeiras. Fred Júnior, e o Palmeiras já está com um climão lá, hein? Já está com um probleminha interno, jogadores. Quero ouvir o Fred aqui. Diga lá, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, este Jornal de Esportes, vamos falar do Palmeiras, que joga hoje, 21 horas e 45 minutos, Peñarol e Palmeiras, no estádio Campeão do Século. Peñarol e Palmeiras se denominam dessa forma, né, Campeão do Século. Hoje um confronto então, de dois campeões do século, no estádio Campeão do Século, é isso mesmo. Pela primeira vez um time brasileiro vai jogar no novo estádio do Peñarol. Mais de 17 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, não terá casa cheia. O Peñarol é o jogo da vida do time uruguaio. Se o Palmeiras conseguir a vitória, o Peñarol fica fora de chegar à fase de grupos, né? Na fase de mata-mata, perdão, fase de mata-mata da Copa Libertadores. Se vencer, ainda tem chances. O empate, chances remotas. Até porque ontem o Atlético Tucumã da Argentina venceu o Jorge Wilstermann da Bolívia por 2-1. E o Palmeiras não perde sua liderança nessa rodada, mas vê o time argentino ainda com chances matemáticas de chegar à próxima fase da competição. O Palmeiras, com bom resultado hoje, não garante matematicamente a sua classificação para o mata-mata, mas deixa muito bem encaminhada essa classificação. Até um empate deixa o Palmeiras em situação bem confortável, já que o Jorge Wilstermann, que é o vice-líder, acabou perdendo na rodada e seguraria o time uruguaio, o time do Peñarol, que agora é o lanterninha do grupo Atlético Tucumã, tem 4 pontos, enquanto o time uruguaio tem 3 pontos, o Palmeiras tem 7 e o Jorge Wilstermann da Bolívia tem 6 pontos ganhos. Para o jogo de hoje, o técnico Eduardo Batista não terá o atacante Dudu. Foi expulso, teve muita catimba, reclamação com a arbitragem, o Dudu ficou fora. Porém, ele não foi punido com mais de um jogo. Vai poder reforçar o Palmeiras contra o Jorge Wilstermann no próximo dia 3 de maio. E depois encerrando a participação do Palmeiras numa fase de grupos, no grupo 5, em São Paulo contra o Atlético Tucumã da Argentina. Pode ser até um confronto amistoso ou pelo menos para definir primeiro e segundo lugares do grupo. Tudo dependendo, claro, do próximo jogo envolvendo Palmeiras e Jorge Wilstermann na Bolívia. Mas pro jogo de hoje, sem o Dudu, o Michel Bastos pode ser a novidade na equipe. jogando, né, ajudando, né, o time no lado direito, com o pé invertido, pode ser o Michel Bastos a novidade no time. O provável Palmeiras: Fernando Prass, gol; Jean, Mine, Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Roger Guedes, Guerra, Tchê, Michel Bastos ou William Bigode; e Borja ou William Bigode, porque o técnico Eduardo Batista fez elogio ao William Bigode, que é o artilheiro do Palmeiras na temporada 2017. O Borja não vem em grande fase, deu xilique, reclamou. Quinta vez foi substituído de forma seguida pelo técnico Eduardo Batista. Chutou um copinho de água para longe, não gostou, mas não está jogando bem. Então ele pode perder espaço no time do Palmeiras. Todos sabem, né, a importância desse jogo. A palavra tranquilidade é a palavra mais usada em relação à catimba, a provocação dos uruguaios. Felipe Melo, claro, vai ser bem observado. Ele que ontem estava irritado com o Roger Guedes durante o aquecimento no treinamento foi feito no estádio do Defensor. Ele mandou o Roger Guedes ficar quieto, mais respeito, o moleque. O Felipe Melo estava bravo com o Roger Guedes aí. Roger Guedes que realmente citou que não gostou nada do trote que ele recebeu na outra sexta-feira. Ele acabou não cumprindo uma aposta e sofreu um trote. Ele admitiu que não gostou, mas salientou que a união do grupo, o ambiente é...
Muito bem, 12:07, vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos aqui, que joga hoje contra o Paysandu na Vila Belmiro. Fausto Favara transmite pela internet, você já ouve a partir de 19h, hein? Santos e Paysandu pelo www.jp.com.br, o aplicativo, a partir de 19h. Não perca! Diga, meu caro Rafael Tebas.
Boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. O Santos finalmente volta a campo, joga hoje pela Copa do Brasil, nessa quarta-feira, às 19h30, enfrenta o Paysandu na Vila Belmiro. É o primeiro jogo das oitavas de final, Santos estreando na competição nacional bastante importante, que é por módulo de mata-mata. O técnico Dorival Júnior vai, inclusive, dar uma oportunidade ao lateral Matheus Ribeiro, né? O Zeca tá machucado, Jean Mota tá suspenso na Copa Libertadores, e até por conta disso um teste com um garoto que é ambidestro. O zagueiro David Braz falou exatamente sobre isso, sempre muito bem humorado, disse: o que muda com o Matheus Ribeiro começando jogando?
Muda o jogador, né? Aparência. Não, acho que o jogador que está querendo muito ter a sua oportunidade, né? E eu tenho certeza que ele vai procurar dar o seu máximo dentro de campo para nos ajudar o Santos. E a gente vai procurar conversar bastante para que ele não sinta muito o ritmo de jogo, né? Um jogador que não vem atuando. A gente vai procurar ajudar ele e tenho certeza que ele vai dar conta do recado, né? Ele sabe jogar na lateral esquerda, apesar de chuta com o pé direito, mas ele sabe jogar na lateral esquerda. Eu acredito que conversando bastante com ele e esses dois dias que temos de treinamento, eu tenho certeza que ele pode dar conta do recado ali na lateral esquerda.
Aí o zagueiro David Braz em contato com a imprensa, sempre bem humorado. O Santos que já está também definido, escalado para o jogo de hoje pelo técnico Dorival Júnior. Vai com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro nesse teste. Meio de campo com Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno. No ataque, Bruno Henrique, o centroavante Ricardo Oliveira. Sobre a Copa Libertadores, grupo 5, o Santos é o primeiro colocado, faz uma boa campanha. Tem um empate contra o Sporting Cristal do Peru 1-1 em Lima, vitória sobre o Strongest da Bolívia 2-0 na Vila Belmiro, empate contra o Santa Fé 0-0 em Bogotá e por isso tem 5 pontos. O segundo colocado é o Santa Fé com 4, Strongest da Bolívia também tem 4 pontos, o último colocado é o Sporting Cristal do Peru com apenas 2 pontos. Na próxima rodada, que é na próxima semana, dia 4 de maio, quinta-feira, jogo na Vila Belmiro contra o Santa Fé às 21h45.
Jornal de Esportes.
Olha, não é nem notícia nova, né? Porque eu vou dizer pra vocês, a corrupção é tão clara no esporte, né? Mas ouça aqui o Fausto Favara. Diga, Fausto.
Meus amigos da Jovem Pan, pelo menos 150 milhões de dólares, cerca de 472 milhões de reais, foram desviados da Conmebol entre 2000 e 2015. A constatação foi feita por uma auditoria contratada pela própria confederação para levantar o tamanho do estrago causado pelo esquema de corrupção. Durante anos, os clubes brasileiros se queixaram de que a premiação das competições sul-americanas era muito baixa. Chegava a dizer que pagavam para jogar a Libertadores da América. E aí está uma parte da explicação. Ao invés de ir para quem protagoniza o espetáculo, o dinheiro ia direto para a conta de cartolas. A investigação interna constatou que o principal responsável pelo rombo foi o ex-presidente Nicolas Leoz, que comandou a Conmebol entre 86 e 2013, quando deixou o cargo por problemas de saúde. Aos 88 anos, Leoz está desde junho de 2015 em prisão domiciliar em Assunção, no Paraguai, e seus advogados lutam para derrubar um pedido de extradição formulado por autoridades dos Estados Unidos, que também querem julgá-lo. Falamos de futebol sul-americano aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
São 12 horas e 12 minutos, vamos falar com o André Ranieri, torcedor tá preocupado, né? Dizem que vão julgar o Fagner dia 2 de maio, né? Diga, meu caro André Ranieri.
É isso mesmo, muito boa tarde a você, Nilson, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, neste Jornal de Esportes, informação Jovem Pan, né, inclusive. O Fagner teve aquela confusão no segundo jogo da semifinal contra o São Paulo na Arena em Itaquera, né? Fagner e Cueva, provocação de um lado, provocação de outro. E os dois jogadores, eles foram denunciados ao TJD de São Paulo, né? O julgamento aconteceria no dia 9 de maio, só depois do segundo jogo final. E com isso, Fagner não correria nenhum risco de perder a decisão que acontece em Itaquera, né? Primeiro jogo em Campinas, segundo jogo em Itaquera. Mas a informação que chega à Jovem Pan é que, na verdade, o julgamento vai ter uma reunião extraordinária. E o julgamento vai acontecer no dia 2 de maio. Então, ó, a primeira final em Campinas, neste domingo, dia 30 de abril. Aí, dia 1º de maio é feriado, dia do trabalho, e por isso não aconteceria esse julgamento. Mas aí vai ter uma reunião extraordinária no dia seguinte, na terça-feira, dia 2 de maio. E o segundo jogo de final acontece no dia 7 de maio, na Arena em Itaquera. Portanto, assim o risco de o Corinthians perder Fagner no segundo jogo decisivo do Campeonato Paulista entre Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Ponte Preta. Nas últimas horas, o Pablo, zagueiro do Corinthians, conversou com a imprensa e ele falou justamente sobre essa questão toda em cima do Fagner, Cueva. Será que ele concorda de o Fagner correr esse risco de ser suspenso? Vamos ouvir o que tem a dizer sobre isso, Pablo.
Se a gente for analisar o jogo, outros jogadores merecem ser julgados também, né? Não só o Fagner, né? Estão falando do Fagner. Frisar o Fagner, então, em cima do Fagner, né? Mas eu, se eu fosse analisar, analisaria um conjunto. Um jogo muito pegado, né? Sabíamos que ia ser assim. Mas a gente, se for analisar, tem outros jogadores aí que podem ser envolvidos também nisso.
Tá, então, o Pablo falando sobre toda essa situação do Fagner, né? O Fagner também, ele tá com dois cartões, tá pendurado. De repente, ele até toma um cartão em Campinas e nem precisa desse julgamento aí, porque automaticamente ele já não atuaria na partida de volta na Arena Itaquera. O Corinthians renovou nas últimas horas com Pedrinho, né, melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É uma promessa, né, visto como uma grande promessa pela comissão técnica e o departamento de futebol do Corinthians. O vínculo dele, que é até o fim de 2018, agora vai até o fim de 2020, também uma multa, não foi revelada oficialmente pelo Corinthians, mas o que a gente escuta nos bastidores é que é uma multa milionária. Vamos ouvir o que disse Pablo sobre Pedrinho, né, jovem jogador do Corinthians.
Um jogador que apareceu assim de um jeito, com uma qualidade diferenciada, no meu ponto de vista. Um jogador que pode nos ajudar muito, apesar da pouca idade, tem muita coisa para aprender no futebol. A gente sabe dessa possibilidade, tem muitos jogadores pendurados, mas acredito que possa dar conta do recado sim, tem trabalhado com a gente, é um menino muito esforçado, dedicado e se tiver oportunidade, como em algumas oportunidades já teve, apareceu bem, eu acredito que não vai ter nenhum problema.
Tá, então o Pablo falando sobre o Pedrinho, né? Foi o quinto jogador da base a ter o seu contrato renovado em 2017, antes dele. O Arana e o Maicon, dois jogadores que são titulares no Corinthians, e também o Marcial e o Kaique, né? Dois jogadores que são reservas. O Palmeiras, no jogo semifinal que aconteceu em Campinas, ele foi surpreendido pela Ponte Preta. E o Pablo fala o que fazer. Como que tem que ser a postura do Corinthians para não ser surpreendido em Campinas, assim como foi o Palmeiras? Vamos ouvir o Pablo.
A gente tem que entrar muito focado, cara. Eu acho que é assim, a gente tem que entrar bem ligado, bem concentrado no jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A Ponte Preta tem uma equipe muito qualificada. Se chegou na final, chegou com méritos. Então, acho que é isso. Tem que entrar bem ligado nos detalhes para a gente não ser surpreendido. Entrar bem focado para a gente fazer um grande jogo lá.
E para fechar, o Pablo fala sobre o Corinthians ter 8 jogadores pendurados nesse primeiro jogo em Campinas pela final do Campeonato Paulista. Tirando o Cássio, o próprio Pablo e o Balbuena, tirando esses 3 jogadores, o restante está tudo pendurado, né? O Fagner, Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e também o Jô. Todos esses jogadores pendurados, o Pablo fala como que o Corinthians tem que fazer para administrar essa situação.
Do meu ponto de vista, acho que o jogador tem que entrar e esquecer esse lance. Porque às vezes, a parte de você entrar com o pé atrás para não poder jogar o último jogo, pode prejudicar o jogador, né? Então é difícil o cara entrar numa final do campeonato e saber que se levar um amarelo, não pode jogar outro jogo. Mas tem que saber como fazer isso, né? O jogador que tá pendurado vai ter que saber lidar com isso.
Tá, então, o Pablo, zagueirão do Corinthians, titular, será titular nos 2 jogos decisivos, né? Provavelmente, se não for expulso, Pablo vai atuar também na Arena em Itaquera. Corinthians confirmou nas últimas horas também o empréstimo de Luigi, jogador que chegou contratado junto ao CRB, chegou a ser destaque na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado, não teve oportunidades, né? Nem entrou em campo sob o comando do técnico Fábio Carilli e já foi emprestado para o Figueirense. Vai ficar até o fim da temporada, portanto, Luigi não faz mais parte dos planos do Corinthians para o ano de 2017. Daqui a pouquinho, mais um treinamento e o Corinthians segue a preparação para os 2 jogos decisivos do Campeonato Paulista. Nilson.
Muito obrigado pelo carinho, meu caro André Ranieri. 12 horas e 18 minutos agora.
Jornal de Esportes.
Bebê, meu presente Dia das Mães você já sabe, né?
Loja 100, tá?
Multifuncional tanque de tinta da Canon, com Wi-Fi e kit de tinta incluso, nas lojas 100, só R$ 998 à vista, ou em 12 de R$ 99,80 por mês. É isso mesmo, é a sua multifuncional tanque de tinta da Canon, com Wi-Fi e kit de tinta incluso, por apenas 12 de R$ 99,80 por mês.
Quer agradar o melhor Dia das Mães e com muito mais facilidade? Só nas lojas 100.
Onde tem carinho, tem amor, tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe, tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe, tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
Nesta quarta-feira, tem muito futebol no seu rádio. A partir das 7 da noite, o Santos recebe o Paysandu pela Copa do Brasil. E conta com o apoio de sua torcida para avançar à próxima fase. Mais tarde, às 9h45, o Palmeiras vai a Montevidéu enfrentar o Peñarol para tentar retomar a liderança do grupo na Libertadores. E você não perde nenhum lance desses 2 grandes jogos com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Futebol é aqui na Jovem Pan. Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal de Esportes.
Ah, o Márcio Espípulo, rapaz, meio-dia 21, vamos falar do tricolor do Morumbi? Diga, meu caro Espípulo.
Pois é, Nilson, serão no mínimo duas semanas sem jogos oficiais, né? A não ser que o São Paulo marque algum jogo treino, essa coisa toda para não ficar sem trabalho, né? Porque o time tá fora da Copa do Brasil, fora também do Campeonato Paulista. E o Rogério Ceni quer observar ainda alguns jogadores para a sequência dessa temporada 2017. O time vai jogar contra o Defensa e Justiça no dia 11, no Morumbi, partida de volta da Copa Sul-Americana. E do dia 24 vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então serão dias importantes para o Rogério, principalmente corrigir, né? Bola parada, os erros defensivos, que acrescita tanto, né? Ah, tomamos gols, mas foi de bola parada, mas isso também faz parte do futebol. Ele vai tentar arrumar essa coisa que o São Paulo tanto se queixou durante o Campeonato Paulista. O João Schmidt, o contrato termina no meio da temporada e ele já acertou com o Atalanta, né? Vai embora. Lugano, o contrato termina no meio da temporada, pode prorrogar o vínculo até o final do ano, mas não é o titular, não vem jogando tanto assim, mas se ele não ficar, São Paulo precisa de peças de reposição. Esse é o grande problema do São Paulo. Em número, o elenco também tem problemas. Então, se sair algum jogador, outro tem que chegar. E o São Paulo tem dificuldade para encontrar essas peças de reposição no mercado. É o 11º ano consecutivo que o primeiro semestre do São Paulo é tudo igual, hein, Nilson? Sem conquistar nada. É preocupante realmente a situação do São Paulo. Fora do campo, o Leco vai posicionando as cadeiras, né, nesse novo mandato. Até o Adalberto Batista é uma pessoa que pode voltar ao São Paulo nesse conselho administrativo. Ele que foi tão criticado na gestão Juvenal Juvense, o próprio Rogério era goleiro e disparava críticas contra o Adalberto. É um nome que circula nos bastidores. Já tem gente se queixando ali que se ele voltar pode ser um horror. E a disputa política, a queda de braço no São Paulo continuar com o Adalberto Batista voltando. A eleição foi na semana passada e se isso ocorrer, a coisa pode esquentar ainda mais, dificuldades no São Paulo para conseguir acalmar a casa. Sobre os jogadores que nesta temporada foram observados pelo Rogério, ele usou mais de 29 jogadores, se não me falha a memória. Neilton, por exemplo, é um que pode ser dispensado, já que o São Paulo vai enxugar o elenco, não foi bem nas oportunidades que teve. Outros jogadores podem ser emprestados para ganhar rodagem. O São Paulo vai ter que se virar para mexer esse elenco, já que muitos decepcionaram o técnico Rogério Ceni neste começo de trabalho. Nilson César.
Muito obrigado, camarada. De nada. Meio-dia e 23 agora. Ah, falando agora de Copa do Brasil, Fred Júnior vem aí. Diga, meu caro Fred.
Vamos falar de Copa do Brasil, o confronto entre Santos e Paysandu. Paysandu e Santos, primeiro jogo na Vila nesta quarta-feira. Pan transmite para todo o Brasil, para todo o planeta. E também depois o jogo lá em Belém, o jogo da volta. O Paysandu, que vive um bom momento neste início de temporada, né? Finalista da Copa Verde e finalista do Campeonato Estadual. E nosso contato com o lateral direito, Ayrton. A gente conheceu muito aqui, pelo menos cobrindo o Palmeiras, trabalhando no Palmeiras, mas jogou em outras equipes de São Paulo e agora está tendo a chance de atuar lá no Belém do Pará, lá com o Paysandu e sendo titular. Ayrton, prazer falar com você novamente. Quero que você fale desse Paysandu. Teve torcedor santista, Ayrton, que comemorou: ah, o Paysandu seria, entre aspas, o mais fraco de todas as oitavas. Eu não acho isso, mas teve torcedor achando. E o Paysandu está mostrando que não é bem assim, né, Ayrton? Um grande abraço para você.
Bom, obrigado, é um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Cara, é complicado, né? O jogo se resolve dentro das quatro linhas. São jogos difíceis que vem encontrando. O Paysandu tem várias decisões aí, vários jogos seguidos, sequências que estão decidindo. E pela frente aí temos o Santos na Vila, né? Sabemos da grandeza do Santos. Equipe muito difícil de enfrentar na Vila. Mas estamos trabalhando, estamos preparados para fazer um excelente jogo e Deus abençoe, levar um excelente resultado para Belém.
O fato de muitas decisões em seguida deixa sempre o time ligado, esperto, Ayrton? É mais fácil assim para não bobear?
Com certeza. Como tem várias decisões, jogos de 180 minutos, temos que estar sempre ligado, sempre esperto com os detalhes, para não acabar ficando fora de uma decisão. E contra o Santos não vai ser diferente. É uma equipe difícil, uma equipe grande de jogar aqui na Vila, complicado, mas são jogos de 180 minutos que acabam definindo o jogo, o resultado lá em casa, lá em Belém. Então temos que fazer um excelente jogo aqui para estar levando a possibilidade de classificação lá para Belém.
E Ayrton, qual é o segredo para o primeiro jogo contra o Santos na Vila? É, quem sabe, um empate? É não perder? É, quem sabe, uma vitória melhor ainda? Mas, assim, é não perder, não sofrer gols? Qual que seria interessante para o Paysandu para esse jogo da volta?
Bom, para nós, o Paysandu sempre entra em campo, independente do adversário, entra para jogar, propor o jogo. É uma equipe que joga bastante para frente, ofensiva. E vamos tentar propor o jogo também. Não podemos ficar esperando o Santos, que sabemos da grandeza do Santos, então temos que jogar de igual para igual e marcar forte, tirar os espaços, né? Pressionar o portador da bola. E a oportunidade que tiver, temos que ter tranquilidade para reverter em gols. Se conseguir levar uma vitória para lá, excelente. Um empate é muito bom também, mas tentar fazer um gol que conta muito nessa decisão de 180 minutos.
E para fechar, agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan. Você está jogando como titular, quero que você fale desse momento e se o pé está calibrado, Ayrton, que você sempre foi muito famoso pela bola parada, né? Queria saber se o pé está calibrado.
Bom, questão do pé calibrado tem melhorado cada vez mais, né? Tem trabalhado para isso. Ainda esse ano não saiu um golzinho de falta, já fiz gols lá pelo Paysandu, mas ainda de falta não saiu. Quem sabe tá podendo reverter aqui na Vila um golzinho de falta para estar ajudando a equipe. Estamos aí trabalhando forte para esse momento.
Legal. Aí do prazer falar com você, boa sorte no jogo desta quarta-feira contra o Santos.
Valeu, obrigado, prazer meu.
Meu amigo Alfredo Luiz Filho, nosso Lorde Britânico. Diga lá, Alfredo.
O Chelsea respira aliviado, venceu o Southampton por 4-2 e voltou a abrir 7 pontos de vantagem na liderança da Premier League. Assim, jogou a pressão para cima do vice-líder Tottenham, que nesta quarta-feira tem uma parada indigesta pela frente, o Crystal Palace. Diego Costa anotou 2 vezes e chegou aos 51 gols na Inglaterra. São 19 na atual temporada. Hazard e Cahill fizeram os outros gols do Chelsea, que aparentemente abafou a turbulência das rodadas passadas. As atenções agora estão voltadas para o Tottenham. Se o time foi eliminado na semifinal da Copa da Inglaterra, e justamente pelo Chelsea, a equipe de Maurício Pochettino está voando na Premier League. São 7 vitórias seguidas, mas o adversário desta rodada é encardido. O Crystal Palace já flertou fortemente com o rebaixamento e chegou a ocupar a penúltima posição da classificação, mas hoje é o 12º colocado. O rendimento das últimas rodadas é tão bom quanto o do próprio Tottenham. Venceu 6 dos últimos 8 jogos, inclusive bateu o líder Chelsea dentro do Stamford Bridge, feito inédito na atual temporada. Também passou por cima do Arsenal por 3-0 e superou o Liverpool por 2-1. O curioso é que o Crystal Palace é dirigido por Sam Allardyce, ex-treinador da seleção inglesa, que foi forçado a entregar o cargo após ser flagrado aceitando propina para facilitar a transferência de jogadores para a Premier League. O duelo será uma prova de fogo para o Tottenham. Aliás, somente mais uma, já que depois do Crystal Palace, os Spurs terão o clássico frente ao Arsenal no próximo domingo. Ou seguem na perseguição ao Chelsea, ou abrem caminho de vez para mais um título do rival. Por falar em Arsenal, o time encara hoje o Leicester tentando se manter na briga por um lugar na próxima Liga dos Campeões. Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
Podia ter falado. Meio-dia e meia, 12 horas e 30 minutos. Vem aí Vanderlei Nogueira com todo o time Jovem Pan e o Esporte em Discussão no ar. À noite estaremos juntos com Peñarol e Palmeiras, direto de Montevideo. Até
para
lá.
Onde?
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
A sua empresa, a senhora, o senhor João Santana, receberam pagamentos que não foram contabilizados?
Sim.
Isso de uma maneira frequente ou isso foi ocasional?
Frequente, doutor. Todas as campanhas políticas que nós fizemos, todas, da Polis e antes da Polis, quando eu era apenas uma funcionária de outras campanhas, de outros marqueteiros, sempre trabalhamos com Caixa 2, com recursos não contabilizados, em todas as campanhas.
Recebiam também pagamentos contabilizados?
Sim, sim, sempre.
Marqueteira Mônica Moura, em depoimento ao juiz Sérgio Moro. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.